Política.
Pesquisa MDA para as eleições de 2018 mostra Aécio Neves à frente da corrida eleitoral. Ele tem 24,6% das intenções de voto, contra 19,1% do ex-presidente Lula, do PT. Marina Silva, da Rede, aparece em terceiro com 14,7%, Jair Bolsonaro, do PP, tem 6,1% e Ciro Gomes, do PDT, 5,8%. Chama atenção o número de votos nulos e brancos, que somam 19,6%, e os indecisos, com 10%. Para o colunista de política, pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anuf, a situação não é favorável a nenhum candidato e reflete o clima de confusão na política que já deve ser sentido nas eleições deste ano.
Professor Carlos Anuf, apesar de faltar mais de 2 anos para a próxima eleição para presidente, o Instituto MDA soltou uma pesquisa ontem com prováveis candidatos para 2018. Ou, caso aconteça uma eleição antecipada, né, se a gente não sabe o desenrolar da história. O que, essa pesquisa traz aí de interessante, professor, em relação aos resultados? Quem é que está na disputa? Existe algum nome forte nessa pesquisa?
A pesquisa traz muita coisa, né? Assim, primeiro é que o Aécio é o melhor nome, embora ele não tenha muito voto no primeiro turno. Ele não chega a 25% no primeiro turno, o que é baixo para quem tem um recall, né, disputou o segundo turno, e está muito em evidência com essa crise toda do governo. Ele é o principal porta-voz da oposição. Mas, de toda forma, é, sai na frente e ele vence qualquer um em segundo turno. Vence Lula, vence Marina e vence Ciro Gomes. O Ciro Gomes é o mais frágil competidor, né? Então, e ele é mais forte do que Alckmin ou do que Serra, o que também é de se esperar em termos de projeção. Mas, de qualquer maneira, o Aécio não é nem de longe um candidato imbatível, não está, né? Outra questão é que o Lula se mantém, né? Ele se mantém na faixa, que ele, levando em conta o bombardeio que o Lula está sofrendo, que é quase diário, Rede Globo, CBN, Folha de São Paulo, Estadão, diariamente, o Lula é bombardeado, ele resiste na faixa dos 20%, chegando a quase 30% na simulação do segundo turno. É pouco para o que o Lula já foi, mas é ainda surpreendente para o que o Lula, para o que tem acontecido. O que me permite especular o seguinte: ou o Lula vai ser preso, ou ele vai ser um fortíssimo candidato para 2018, porque é impossível você manter um clima de denúncia sem desfecho até 2018. Então, ou o desfecho é o Lula é preso, ou o desfecho é o Lula não é preso, e aí, se o Lula não for preso, ele vai ser muito forte, porque ele vai vir com tudo. A terceira coisa da pesquisa é a fragilidade do Ciro Gomes, que é uma espécie de plano B, um candidato à esquerda, ele não tem muito voto. A fragilidade da Marina, que talvez se explique pelo fato de que ela está fora do noticiário. Na pesquisa espontânea, a Marina tem apenas 4% das intenções de voto, quase encostado no Bolsonaro. O Bolsonaro aparece com cerca de 6% na estimulada e 3%, talvez a direita tenha uma expressão agora própria, né, na próxima eleição. E um último ponto importante, que é a força do voto branco e nulo. Ele vem muito forte na pesquisa espontânea. Ele é o primeiro colocado, ele tem 17, 18%. E em todas as simuladas, ele está acima de 20%. E no segundo turno, ele está acima sempre de 30%. Então, você tem essa rejeição, né, da política se expressa de maneira muito, muito clara ainda. E isso não tende a diminuir, né, à medida que um Lava Jato, tarará, e depois a questão da merenda em São Paulo vai respingar no PSDB. E uma curiosidade também nessa pesquisa é que ela não... o Instituto esqueceu de colocar alguém do PMDB na lista, né? Então, o PMDB, quer dizer, na realidade, é um ato falho, mas que é bem a realidade. O PMDB só é poder na carona de alguém. Nossa sorte é que não tem ainda, pelo menos, nenhum maluco aparecendo, tirando o Bolsonaro, mas que é um maluco que tem lugar, né?
Não tem nenhum Donald Trump brasileiro, né?
Exatamente. Não tem nenhum Donald Trump, não tem nenhum Collor, não tem nenhum louco aparecendo, dizendo que vai resolver tudo e depois vai nos entregar um prato muito pior, né? Mas, enfim, o cenário é esse. É um cenário de abertura, com um grande distanciamento. O cenário para 2018 é completamente aberto. E acho que isso também vai se refletir agora em 2016, na eleição para prefeito. O Belo Horizonte é o próprio retrato disso. Quem são os candidatos de Belo Horizonte? Um monte de Zé Mané. um monte de gente que não tem nenhuma expressão política aqui, que é desconhecido, vai ser uma, né, uma eleição completamente, de resultado completamente imprevisível.
E quem é que, nesse caso em que as coisas ficam pulverizadas, como é que o candidato pode se destacar? O que ele precisa fazer para convencer
aí,
o eleitor?
Aí é fundamentalmente a campanha, né? Uhum. Porque quando você tem um background, você tem um voto acumulado, esse é o ponto de partida, é o caso de um Aécio, de um Lula no Plano Nacional. Agora, aqui em Belo Horizonte, é completamente campanha. Quer dizer, todo mundo vai partir de baixíssima intenção de voto, baixíssima, a não ser que você tivesse aí um Anastasia ou um Patrus, mas estão todos eles fora de cogitação. Então é basicamente campanha. Quem fizer a melhor campanha ou tiver mais dinheiro para a campanha, e geralmente eleição é isso, é um pouco de background, um pouco do que vem de trás, né, do que você traz com campanha. Nesse caso vai ser só campanha. Com a possibilidade de você ter uma incidência enorme de voto nulo. Também, eu acho que vai ser um cenário muito, muito claro, um voto nulo forte em Belo Horizonte, nulo, branco, indeciso, e uma campanha assim, de candidatos pouco conhecidos que vão ter que se fazer na campanha, por exemplo, Marcelo Álvaro Antônio, né? Eros Biondini, fulano de tal, João Vitor Xavier, esses caras, quem ganhar vai se fazer na campanha, ninguém representa nada para Belo Horizonte até nesse momento.
Tá certo, entendi, professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, tá tudo bem.
Tá certo.
Ficamos por aqui.
Muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem.
Uma coluna de política com o professor Carlos Ranuf ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio.